Comentário Internacional.
Comentário Internacional do programa da Rádio Sputnik Brasil vai focalizar hoje os fatos que envolvem a Rússia de acordo com a visão da mídia ocidental. E o nosso colega Alexander Medvedovsky, presidente do grupo Mirmídia, responsável por este programa no Brasil, já está aqui a postos no estúdio. Como vai, Alexander? Tudo bem?
Tudo bem, tudo ótimo. Bom estar com vocês de novo.
Que bom, alegria toda nossa, Alexander. Como é que você está vendo a repercussão que a mídia ocidental tem dado aos fatos que envolvem a Rússia?
É assunto interessante. Eu queria lembrar os nossos ouvintes que 5 anos atrás, quando nós começamos a trabalhar nesse projeto Voz da Rússia, Diário da Rússia, nós começamos isso com pesquisa da opinião pública, pública brasileira, vários grupos sociais. Todos receberam a mesma pergunta. O que na sua opinião, influi nas relações entre nossos países, entre nossos povos? E para nossa surpresa, para todos, a resposta foi unânime. Falta de conhecimento. 5 anos atrás, a opinião foi essa. Passaram 5 anos e nós estamos aproximando a 5 anos da existência do projeto. No dia 15 de março vamos festejar esses 5 anos. E estamos de novo perante essa pergunta. Qual dificuldade tem para compreender o que acontece na Rússia, o que acontece no Brasil, como isso influi no relacionamento político, econômico, cultural, relacionamento dos povos. E, sem dúvida nenhuma, você começa a pensar no papel de mídia, porque hoje, no século XXI, uma das principais forças do mundo, sem dúvida nenhuma, mídia, com velocidade da informação, com rapidez de meios de comunicação, com existência da internet e tudo mais, hoje o papel da imprensa é gigantesco. E com isso, a responsabilidade da imprensa aumenta muito. Então, justamente sobre fatos e responsabilidades, eu queria conversar hoje com nossos ouvintes.
Então, qual o primeiro fato que você elege para abordarmos aqui?
Entre fatos, a gente vai falar hoje sobre Jogos Olímpicos em Sochi, sobre Ucrânia, sobre Boeing da Malaysia Airlines e, obviamente, sobre trágico acontecimento em Moscou, perto do Praça Vermelha, assassinato de político oposicionista Борис Немцов.
Vamos começar pelas Olimpíadas, né, realizadas ano passado, em 2014, em Sochi. Em fevereiro foram as Olimpíadas, em março foram as Paralimpíadas, e antes mesmo que elas começassem, a imprensa ocidental já previa um grande fracasso da Rússia e dizia até que o grande prêmio da Fórmula 1, também de Sochi, também do autódromo construído em Sochi, e que foi inaugurado em 12 de outubro de 2014, também seria um fracasso, ou a sua inauguração não ocorreria naquele ano, e sim neste ano. Previsão errada nos 3 aspectos, Alexander.
Pelo Instituto Russo Pesquisas Estratégicas, foi desenvolvido um método chamado mediestatística ou mediometria política, que permite avaliar posicionamento de cada mídia e mídia de maneira geral, mídia de um país, mídia do continente, mídia de parte da sociedade, sobre um determinado fato. Então, os Jogos Olímpicos, nós lembramos muito bem que durante os primeiros 4 dias da Olimpíada, a informação na imprensa escrita de todos os países do mundo foi horrorosa, inclusive no Brasil. Mas no Brasil nós vivemos uma realidade interessante. Jornalistas que estão presentes, jornalistas brasileiros que estão presentes na Olimpíada e faziam cobertura esportiva, davam depoimentos fantásticos. Tudo ótimo, tudo maravilhoso, tudo funciona muito bem. Quando você no dia seguinte abrir o jornal, vê tudo errado. Nada não funciona, não tem comida, não tem bebida, quartos são pequenos, a cama está caindo. Foi um exemplo interessante, que de um lado mostra fato muito típico para o Brasil. Por quê? Talvez um dos poucos grandes países do mundo que não tem um único jornalista brasileiro em Moscou. Nenhuma grande mídia, a gente já falou sobre esse assunto várias vezes, nenhuma grande mídia brasileira mantém seus jornalistas por lá. Isso significa que quando acontece alguma coisa, ou vai jornalista que não está habituado com a realidade, não conhece pessoas, não conhece ambiente, precisa tempo para conseguir aprender as coisas, jornalista piromanente que tem que estar no país, fazer cobertura de tudo que está acontecendo lá, não existe. Então, exatamente o que aconteceu nos Jogos Olímpicos. As jornalistas esportivas que estão lá durante 30 dias preparando para a Olimpíada tiveram condições de aprender e verificar muita coisa e dar depoimentos objetivos. O pessoal da área internacional usava cobertura das agências internacionais, que para conhecimento de todos, não tem, falando de maneira muito suave, não tem muita simpatia pela Rússia. Isso foi Jogos Olímpicos. Aí veio o caso da Ucrânia, o caso do Boeing. Avião acabou de cair quando o presidente da Ucrânia e o presidente dos Estados Unidos declararam que sabe muito bem quem fez, por que fez, como aconteceu isso. Passou, a mídia internacional toda acompanhou. Putin matou, Rússia mandou armamentos para militares prorussos na Ucrânia. Não tinha dúvida, todos falaram a mesma coisa. E a mídia brasileira também falou isso.
Endossou a autoria pré-determinada.
Só que a autoria justamente não foi determinada. Aí vieram várias comissões internacionais. E quanto tempo passou daquela época?
Menos de um ano.
Mais que um ano. Até agora, a única voz no mundo que está insistindo com a divulgação dos resultados do trabalho dessa comissão, voz da Rússia. E não se fala mais sobre isso. Mídia internacional não pronuncia uma palavra. Esqueceram o avião da Malaysia Airlines, esqueceram tantas pessoas mortas, esqueceram o nome dos acusados. Isso não existe mais, mas mal já foi feito.
O Alexandre está se referindo à queda do avião da Malaysia Airlines, que aconteceu no dia 17 de julho de 2014, na região de Donetsk, e todas as pessoas que estavam a bordo, as 298 pessoas, faleceram na queda daquele avião.
Aí, no caso da Ucrânia, é uma situação escandalosa. Um governo do país mata a sua própria população. 5 mil pessoas civis, que não tem nada a ver com o movimento nacionalista, que não tem nada. Simples população que move nessa região, crianças, adultos, velhos. 5 mil pessoas mortas, machucadas.
Nós tivemos aquela barbárie de Odessa no dia 2 de maio, quando pessoas foram incendiadas vivas.
Caso à parte, outra tragédia, é isso. A quantidade de mortos chega, pelas algumas fontes, pelo Serviço Secreto da Alemanha, avaliado quase 50 mil pessoas. E a mídia internacional não falou nada disso. A mídia brasileira não pronunciou uma palavra sobre esse fato. Movimento fascista, nacionalista, antissemitismo, matança de pessoas. E mais grave de tudo, o governo do país mata a sua própria população, com artilharia pesada, com bombardeios aéreos, com forças de segurança pública. E nada acontece. Só pouco tempo atrás, depois de organizações internacionais, Organizações Unidas, a Organização de Segurança na Europa, começaram a relatar esses fatos, mídia ocidental acordou, correspondentes da BBC, fizeram uma reportagem muito grande e interessante. Correspondentes da Alemanha fizeram uma reportagem muito grande. E que me espanta que, apesar de tudo isso, não tem um único fato sobre isso na mídia brasileira. Um único fato. Fizemos análise durante esse tempo todo, análise quantitativa, não conseguimos achar nenhuma matéria contundente. Eu não estou falando nem opinião na alternativa. Nem o próprio fato foram declarados.
Cobertura desprezada.
E pena que isso está acontecendo, porque quem acaba prejudicando foi nosso ouvinte, nosso público. As pessoas não conseguem formar opinião objetiva sobre fatos, não conseguem formar sua própria opinião, que não coincide muito com liberdade de imprensa. Aí vem o último acontecimento que a gente queria comentar, essa morte trágica, perda do Praça Vermelha, da Boris Nemtsov.
Que ocorreu no final da noite da sexta-feira passada, 27 de fevereiro.
Exatamente. Ontem, na cerimônia do
sepultamento
dele, vieram mais de 20 mil pessoas. Hoje, o presidente Putin deu declaração que a Rússia tem que fazer tudo para evitar vexame dos últimos dias. É uma declaração forte, né?
Muito. E ele ressaltou que o principal interessado na apuração rigorosa dos fatos é o governo russo.
Quem estiver interessado em saber a verdade, entender como funcionam as coisas na Rússia, lendo no noticiário internacional hoje, noticiário russo, que tem muitos materiais saindo em línguas de cada determinado país, vai entender que não tinha nenhuma razão, nenhuma justificativa para o governo promover esse bárbaro assassinato. Quem fez isso, seguramente, forças de segurança do país vão descobrir. O pessoal da esquerda, da extrema esquerda, o pessoal da extrema direita. Mas cobertura do evento e cobertura da continuidade de maneira equivocada já está determinada os culpados. Desde o primeiro momento, a mesma presidente da Ucrânia, que sabia desde o momento que abateu o Boeing, disse que sabia por que Немцов foi assassinado. O presidente Обама, de novo, fez papel de advogado da causa antirrussa. A imprensa ocidental e, em parte, a imprensa brasileira, em parte porque até ontem, até hoje, a cobertura foi relativamente equilibrada, mas certas tendências
acusatórias
não é muito simpáticas. Mostrar uma fotografia de uma pessoa que está lá no lugar de Putin, Немцов foi assassinado, com pedaço de papel escrito «Путин matou meu amigo», não mostra objetividade da imprensa, não mostra imparcialidade da imprensa, não mostra o fato, de novo, desde esse primeiro dia, desde o acontecimento, a análise da imprensa nacional mostrou que não tinha, de novo, uma única declaração alternativa. Algum tentando explicar o que pensa do governo, o que pensa o país, como vive o país. Hoje na imprensa brasileira tem matéria falando que do clima fascismo, nacionalismo bárbaro que acontece na Rússia, que não coincide com a verdade. O único país da Europa onde fascismo considerado como crime, onde proibido и свастика, и outros símbolos do фашизму, é a Rússia, em outros países da Европа, момент фашизма, фашисты está crescendo. Aliás, governantes russos já avisaram isso já há muito tempo, sobre o fortalecimento de forças de direita.
Recentemente, o governo russo promulgou uma lei agravando as penas para aqueles que fizerem apologia do nazismo.
Todas foram formas de nacionalismo, antissemitismo, são punidos pela lei. Não está acontecendo isso na Europa. Pouco tempo atrás aconteceu um trágico acidente em Paris, com um grupo de terroristas matou jornalistas de uma revista francesa.
Charlie Hebdo.
E ninguém falou sobre esse fato, ninguém considerou esse fato como fato político, como destruição do sistema democrático francês. Assassinato de Немцов considerado isso. Toda a imprensa está falando sobre ambiente negativo, anti-europeu, anti-paz, Rússia agressor, de novo Путин assassino. Tudo isso não retribui para relações normais e principalmente para a compreensão do público. Nosso objetivo, objetivo do povo, de todo jornalista, fazer cobertura objetiva, dar condições ao público avaliar da maneira mais isenta possível, avaliar os fatos. Isso não está acontecendo. Essa avaliação que a gente faz analisando números, fazendo análise da imprensa brasileira, entendemos mais uma vez que nosso papel, que nós pretendemos ter aqui no Brasil, conseguir levar ao público a informação alternativa. E já pelos primeiros momentos nós estamos sentindo que existe interesse muito grande do público nacional em entender melhor o que está acontecendo no mundo. Não ser simpatizante ou deixar de ser simpatizante da Rússia. Não é esse o fato. Tem interesse em entender e ter opinião própria. Os resultados das pesquisas do nosso site, br.sputniknews.com, mostra diariamente a quantidade das pessoas, dos leitores do nosso site está crescendo muito. Começamos no dia 3 de fevereiro com 4 mil pessoas, visitantes por dia. Hoje estamos chegando a 12 mil pessoas por dia. Não passou nem 30 dias, acabou de passar 30 dias desde o início do projeto. E estamos sentindo como importante levar ao público outro tipo de opinião para tentar ajudar na formação da opinião. Sem importância, se vai ser opinião simpatizante, favor da Rússia, favor da posição da Rússia sobre o mundo, sobre acontecimentos internacionais, importante ter essa opinião, assim que nós entendemos nosso papel, e desse jeito a gente avalia situação da imprensa brasileira atualmente e nosso papel nesse trabalho.
A grande questão em torno do assassinato do Boris Nemtsov se desdobra em várias indagações. Primeiro, quem matou? Por que matou? A quem interessa esse crime? A que forças interessa criar este cadáver? A realidade histórica mostra que, por vezes, as forças criam um ambiente tal que é necessário criar um cadáver político para se explorar o máximo possível questões de divergências políticas.
Isso aí está sendo explorado, na realidade.
Não é? Já começou uma farta exploração.
Analisando friamente a situação, sabendo o que acontece lá, aquilo que está escrevendo a imprensa, aquilo que está pensando o governo, a que ponto pensa a maioria da população, não tem mínimo sentido, nenhum sentido para o governo promover esse ato bárbaro. Não faz parte da atitude do governo atual e não faz sentido nenhum. Mas criar cadáver, isso sempre é bom. Assim, essa tentativa começou na Ucrânia, assim aconteceu na Geórgia, aqui aconteceu em todos os países onde foi promovida a famosa Revolução Colorida. A primeira coisa é levar cadáver. Quanto mais, melhor.
Exatamente.
Lembrando a Ucrânia.
A história se repete e as circunstâncias são sempre as mesmas, embora o contexto varie de caso a caso. Alexandre Medvedovsky, ao final desse nosso comentário, e se você me permitir, para ilustrar ainda o desdobramento do assassinato do Boris Nemtsov, as autoridades policiais estão investigando as circunstâncias do crime e a principal linha investigativa está sendo conduzida pela Comissão Nacional de Investigações da Rússia, um órgão federal, um órgão que tomou a frente das investigações.
O governo jogou melhores forças na investigação do caso. A principal investigador, conhecidíssimo policial, investigador da Rússia, que já tem no seu currículo descobertos muito importantes.
Vladimir Markin.
Exatamente. E ele declarou que hoje que melhores forças da polícia russa, de todos os tipos da polícia russa, estão sendo colocados para resolver o mais rápido possível esse problema.
Alexandre Medvedovsky, muito obrigado pela participação no comentário internacional do programa da Rádio Sputnik Brasil. Até o próximo comentário.
Obrigado, até a próxima.